na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Espírito Santo é o que nos revela a palavra e, mais do que isto, faz com que ela se execute na nossa experiência. Amém? Na nossa experiência. A primeira noite, abordamos que o novo nascimento é imprescindível. Não adianta uma pessoa ter religião sem o novo nascimento. A única condição, a única senha para se alcançar o reino de Deus é nascendo de novo. Não há outro meio. Ontem abordamos esse assunto na definição. E foi isso que consideramos, que o novo nascimento é Deus tirando a nossa vida e substituindo-a pela vida de seu Filho, de Jesus. Cristo vive em mim é a soma do novo nascimento. Se Cristo não é a sua vida, o seu novo nascimento é presunção, é falso, é nada. E hoje, quem precisa nascer de novo? Nós temos ali na declaração de Jesus: se alguém, aquele que, ou qualquer que, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo o texto de Romanos 3, versículo 23, nós temos a palavra de Deus declarando que nenhuma pessoa excede ao estado único de toda a humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde que a palavra apresente que todos pecaram, há necessidade. Aliás, nós temos uma outra versão que diz: todos pecaram e carecem. Precisam, necessitam. Quem? Todos. Todos. Assim como se acha em Romanos, capítulo 11, versículo 32, outra vez a palavra passa a rasoura sobre a cabeça de todo ser humano, para que ninguém se sobressaia, porque estamos todos nascidos numa só condição neste mundo.
Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
Aqui a palavra de Deus nos mostra quem está diferente. Não há uma pessoa diferente. Porque todos nós nascemos encerrados. Nós já nascemos dentro da cadeia. Nos declarar livres, porque já nascemos dentro da prisão. Cada um de nós é um filho da desobediência. Isto é o diagnóstico de Deus acerca do homem. Efésios, capítulo 2, verso 2, mostrando aí que, com toda a humanidade,
Somos todos irmãos.
Desobediência.
Nas quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Depois desse ponto, nós chegamos a uma condição em que a palavra de Deus vem descrever por que Deus considera toda a humanidade igualmente pecadora, igualmente transgressora, igualmente perversa. E quando se trata da queda, como se acha descrita em Gênesis capítulo 3, e especialmente abordando o versículo 6, porque aí nesse verso 6 se consuma a queda. A raça humana cai nesse verso 6.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu.
Pronto. A raça humana foi degenerada. Perdeu a sua consistência básica. Assumiu a sua rebelião contra a vontade do seu Criador, porque Deus havia ordenado que não comessem daquele fruto. E agora, nesta queda, instituem-se três características do indivíduo perverso, do indivíduo ímpio, do indivíduo pecador. Essas três características, todos nós nascemos com elas. Todo ser normal possui essa anormalidade, que são essas três características. A primeira, que não havia no homem criado por Deus: egoísmo. É o ponto de partida. Ponto de partida. Eu estou me lembrando de um texto em Mateus 22. Vamos ver os versos 37 a 40, onde aparecem aqui dois mandamentos da lei de Deus, mas lei esta que era a vontade do Senhor desde o princípio. E, portanto, vamos ver de 37 a 40.
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Até parece que a montagem física do ser humano já se acha mesmo com os dispositivos para amar, sabe? Os olhos são abertos para fora, não é? Os ouvidos abertos para fora, o nariz aberto para fora, a boca aberta para fora, as mãos, assim, do lado de fora, até os pés, indicando que o ser humano foi fabricado para servir, para se gastar em benefício de outros, sabe? Foi criado mesmo para amar. Porque a palavra egoísmo é exatamente antônimo da palavra amor. Egoísmo é exatamente o contrário da palavra ou do amor. O ser humano que foi criado para amar, na queda, passou para o outro lado, tornou-se um animal racional, porém egoísta. Ao que nos parece, pior do que todos os animais irracionais, porque aqueles não são egoístas. Em Filipenses, capítulo 2, verso 21, nós temos a palavra nos mostrando aqui para onde se inclina o interesse.
Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus.
Cada um busca o seu próprio interesse. Todos buscam o seu próprio interesse, e não o de Deus, o de Cristo. E em segundo plano, não também o do próximo. Hoje nós temos um mundo que, para melhor explicar, vive um verdadeiro caos. Mas o ponto propulsor de todo este caos é exatamente o egoísmo humano. Eu estava pensando esses dias nesse golpe que se tem dado ao setor da beneficência no nosso país. Uma coisa me magoou muito, não porque estivesse atingindo o meu interesse pessoal. Se eu estivesse fora disso, eu pensaria a mesma coisa. Porque não me magoa tanto quando os sequestradores arrancam aí 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões de quem tem. Tem de sobra. Paga e sobra muito ainda. Mas será que aqueles homens não pensaram que estariam tirando das pessoas mais sacrificadas, que são pessoas aposentadas, que já venceram o seu tempo de trabalho, e que essa aqui seria a sua mesada de misericórdia que uma previdência providencialmente tem ao seu encontro, e esses homens têm coragem de meter a mão ali e tirar verdadeiras fortunas, verdadeiro volume tremendo de valores? Ainda perguntei, onde está o amor? Onde está o amor? É a raça humana. É a raça humana. Outro dia, alguém me disse que uma pessoa foi acidentada. Acidentou-se com o carro e ele morreu. E então, quando chegaram lá as autoridades para levantarem o corpo, enfim, para atenderem aquele desastre, o defunto não tinha mais relógio, não tinha mais aliança, não tinha mel, não tinha carteira, não tinha mais nada, não tinha nem documento. Levaram logo a carteira com dinheiro, documento, tudo. Roubar defunto, meu irmão, é muito egoísmo, muito egoísmo. E agora, a palavra, quando nos descreve esta natureza humana, ou seja, esta característica da natureza humana, nós podemos notar em João 5, 44, um outro aspecto desse egoísmo, que, aliás, ele está em todas as áreas neste mundo. O ser humano é egoísta circularmente, sabe? Para qualquer lado que ele vira, ele tem um sentido egoísta para se inclinar. Estou me lembrando da uma piada de rua que me contaram esses dias. Diz que convidaram um judeu dizendo, vamos até ali tomar alguma coisa? E ele então perguntou, tomar de quem? Mas ainda pensei comigo, não é só judeu. Todo mundo está interessado em tomar quem? Vamos ver esse texto.
Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do único Deus?
Nós temos nessa palavra glória, a palavra honra. E quando nós falamos desta palavra egoísmo, eu posso agora já lançar a sua definição. Não quis lançar no começo. Agora já temos noção do que é o egoísmo. Então, o egoísmo é o indivíduo sendo o centro de si mesmo. Olha, eu não encontrei uma definição melhor. Se alguém tiver, por favor, me ajude. Mas esta, para mim, é decisiva. O indivíduo como centro de si mesmo. É tudo para mim? É tudo meu? É comigo? E em si não se vai para outro lado. A menina, sempre conversando com a mamãe, como é comum as meninas conversarem muito com a mamãe, mas a mãe notou que a filha manifestava um egoísmo acentuado. Ela estava, por exemplo, pensando no seu aniversário. Olha, no dia do meu aniversário, mamãe, eu quero ganhar uma boneca, eu quero ganhar um par de sapatos de tal cor, eu quero também um vestido assim, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquilo outro, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. A mãe ficou triste com aquela linguagem, quero ganhar, quero ganhar. Que coisa! E a certa altura, ela resolveu exortar a menina, dizendo, filhinha, por favor, o sentido da vida não é esse. Nós não devemos pensar em ganhar, em ganhar, em ganhar. Minha filha, nós temos que pensar em dar. Sabe? Ganhar, ganhar, ganhar é egoísmo. Dar é amor. E a mãe passou-lhe uma exortação refinada. E a certa altura, ela pôs a mão em cima da mão da mãe e disse, concordo com a senhora. Não quero mais ganhar. Daqui em diante, eu espero só que me deem. Vamos mudar tudo para o mesmo lugar. O ser humano não sabe perder isso. Muitas vezes, acerta-se uma conta, a conta está errada, vamos acertá-la de novo, vamos, quem sabe eu vou ganhar mais. É sempre assim. Os homens querem ser tão honestos, mas sempre em favor de si mesmos. Nós temos uma cena que eu achei impressionante. Quando eu leio o livro de Esther, eu fico impressionado, mas especialmente com relação ao Amã, aquele general. Em Esther capítulo 6, nós temos aqui os versículos de 6 a 11, e aquele general que achava que ele devia ser o mais honrado de todo o país. Esther capítulo 6. Nós vamos ler de 6 a 11 esse trecho daquela história.
Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais de quem o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Amados, o Amã tinha horror do Mardoqueu. Ele queria acabar com todos os judeus do império por causa desse Mardoqueu. Ele tinha nojo do Mardoqueu. Ele não gostava desse homem, mas de maneira alguma. Mas acontece que o Mardoqueu tinha um mérito nas atas daquele império, daquele reino. E o mérito foi que ele denunciou um levante contra o rei. Com isso ele salvou o rei. E aquilo ficou registrado nas atas do império. E quando o rei descobriu esta informação, chamou o Amã, que é o seu grande general, e lhe fez uma pergunta: o que se deve fazer ao homem a quem o rei lhe tributa a maior honra? Aí o Amã começou a crescer. Disseste, este homem não pode ser outro senão este seu general. Não conheço outro homem mais importante nesse império. Aí ele começou a dizer tudo o que se devia fazer com este homem digno de honra. Primeiro, que ele seja vestido de vestes reais, que se coloque um cetro na sua mão, uma coroa em sua cabeça, e que se faça montar no cavalo real, e se proclame pelas ruas da capital que este é o homem a quem Deus, a quem o rei honra, a quem o rei tributa uma gratidão e louvor. O Amã estava certo que isso era com ele, mas o rei lhe mostrou que ele estava se driblando a si mesmo. E disse: você vai fazer tudo isso como disse? Não deixe faltar um detalhe, mas isso é para ser oferecido ao Mardoqueu judeu. Ai, meus amados, o pobre do Amã teve que fazer aquilo. Devia ter feito de muito bom coração, não é? Com muito boa vontade. E ele fez, sustentou, cumpriu tudo aquilo que ele mesmo havia proposto. E diz a palavra lá no, na continuação, que não foi lido, que o homem voltou para casa até com indigestão, tontura, ânsia de vômito e uma opção de outras coisas mais, eu creio que até com febre. Eu queria que vocês pensassem somente como a raça humana é doente pela honraria. É o egoísmo, meus amados. É o egoísmo. Que pena que não vamos poder ficar mais tempo tratando dessa característica do ser humano. Todo mundo é isso. Eu sei que quando nós ouvimos a história de pessoas egoístas que foram decepcionadas, mas a situação é a nossa mesma. Eu me lembro daquele homem que encontrou-se com o sobrinho. E o sobrinho disse: tio, eu estou para roubar uma moça com quem eu quero me casar, eu gosto muito dela. E acontece que eu não tenho condições. Ele disse: ela tem pai? Tem, sim, senhor. Ah, então eu estou pronto a fazer tudo por você. Porque eu só quero ver, a hora que você fizer isso, a cara do pai desta moça. E então o sobrinho preveniu tudo, preparou tudo e arranjou tudo. E deveria apanhar a moça naquela noite mesmo, não é? E quando ele fugiu, o pai descobriu que o velho de quem ele queria escarnecer era ele mesmo, era a sua própria filha. Então, quando acontecem essas coisas, nós achamos engraçado. Mas quantas vezes nós também caímos nessas esparrelas dessa jornada de egoísmo sem fim? Mas temos que passar para frente. O ser humano, na queda, ficou constituído também de uma tendência chamada carne. A palavra carne não é propriamente físico, mas sim um lado maldoso. Aliás, o termo é sarcos, e significa escárnio. Significa desrespeito, zombaria. É a palavra carne. Esta é produto do egoísmo. Os irmãos poderão notar que o egoísmo se inclina para o centro do indivíduo, satisfazendo todos os seus interesses, ou pelo menos procurando satisfazer todos os seus interesses. E o homem se vê insatisfeito, porque o egoísmo satisfeito não satisfaz, não resolve. Estou me lembrando de Alexandre o Grande, quando ele conquistou o último reino descoberto do seu tempo. Ele começou a chorar. E os seus grandes generais chegaram para ele dizendo: mas por que Vossa Majestade chora? Ele disse: choro porque conquistei todo o mundo descoberto do meu tempo. E com isso, Vossa Majestade não se acha satisfeita? Disse: não, eu queria que houvesse mais mundos para conquistar. É o egoísmo, sempre insatisfeito. Mas aí vem a tendência da coisa chamada carne. A carne não quer nada, a carne não quer nada com o aspecto egoísta das coisas. Ela quer uma satisfação. Ela quer ter os seus desejos cumpridos. Tudo que eu desejar, eu quero ver cumprido. E em Gálatas, capítulo 5, os versos 19 a 21, a palavra de Deus nos mostra aqui os tendores da carne. Ela está inclinada para estas obras que se descrevem aqui nos versos 19 a 21.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Segundo o apóstolo Paulo aqui neste texto, ele não mostrou todas as obras da carne. Ele disse estas coisas e coisas semelhantes, ele disse no verso 21. Eu tentei enumerar, mas achei que não adianta, porque depois ele diz, é isso aqui e mais coisas semelhantes. Eu gostaria que os irmãos tomassem interesse por este ponto. Há poucos dias eu recebi um telefonema de alguém da minha família. Pois é, a minha filhinha mais nova foi para a escola. Eu não sei o que ela arranjou com as colegas, com outras crianças, que na saída da escola ela apanhou algo de ponta e foi ao carro da sua própria professora, carro novíssimo, com pintura metálica, e correu aquela peça várias vezes em volta do carro, causando um estrago praticamente total na pintura do carro. Imediatamente a professora ficou sabendo quem era e procurou o pai. E então o pai disse, isto é obra maligna, isto é obra do diabo. Eu disse, não. O diabo também está admirado. Isto é obra da carne. Obra da carne. Talvez uma emulação. Você não é capaz de riscar esse carro. Se é ou não é? Eu sou. Então vamos ver se você é capaz. Então risca. E então pega e risca. Não há nenhuma vingança. Quem sabe a professora lhe deu um castigo. Então fosse lá para fora riscar o carro para vingar-se. Mas não é obra do diabo, meus amados. É obra da carne. Por exemplo, aí diz o texto, discussões, não é? Ah, isso aí é obra do diabo. Não é. Discussão é obra da carne, diz aí o texto. Inveja é obra do diabo. Não é. Não é. É obra da carne. Aí aparece uma coisa que tanta gente acostuma dizer que é obra do diabo, não é? Feitiçaria. Não diz aí de feitiçaria? Pois não tem nada de obra do diabo. Aí o texto mostra que é obra da carne. A feitiçaria é uma espécie de religião que vem satisfazer as tendências carnais do indivíduo. Que pena que não podemos ficar para explanarmos este assunto necessariamente. Mas o certo é que, desde que aqui esteja nomeado, cada ato deste não tem nada com práticas diabólicas, mas são práticas carnais. E dessa maneira, a palavra de Deus nos mostra que a ira, as pelejas, as dissensões, divisões, grupos contra grupos, não é obra do diabo, é obra da carne. A minha versão diz heresia. Heresia, aquele ensino que não se apoia na palavra de Deus e nem confere com o sacrifício de Jesus. É heresia. Não é obra do diabo. é obra da carne. E vale a pena continuar pensando nessas coisas. A minha versão chega a apontar até o homicídio. Mas diz que o indivíduo nesta carne, no verso 21, não herda o reino de Deus. De vez em quando alguém me pergunta: o senhor acredita que existe o crente carnal? Eu tenho a resposta. Sim, o crente carnal existe. Agora, não tenho coragem de dizer que o crente carnal vai para o céu, sabe? Porque esse verso 21 aqui me contradiria a essa altura, porque diz que os que tais coisas praticam, como é, não herdarão o reino de Deus. De modo que existam. Agora, não creio na existência de uma nova criatura carnal. Isso não. Porque na regeneração, o indivíduo sai disso. E não entra mais nisso. Nós vamos adiante tratar desse assunto. Será que nós poderíamos passar, vamos ainda ao texto de Romanos 8, para tratarmos um pouco mais dessa, a começar do versículo 6, até o versículo 8.
Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Exato. É então esta tendência da depravação humana, chamada carnal, e diz o texto aqui que é inimizade contra Deus e jamais poderá agradar a vontade de Deus. Falando aos regenerados aqui neste verso 9, ele diz: vós, porém, vós quem? Vós que, pela lei do Espírito de vida, já estão livres do pecado e da morte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é da carne. Depois de falarmos dessas tendências da carne, nós temos um outro nome dado à inclinação do ser humano depravado, do ser humano pervertido. É homem velho. Homem velho que aparece a princípio aqui para nós em Efésios, capítulo 4. Ele aparece aí no versículo 22, mostrando, meus amados, pendores que não são do ego e nem da carne.
No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano.
A palavra engano. Daí se ramifica a mentira, a falsidade, a hipocrisia e uma série de outras coisas. Não disse que esse é o pendor do ego, e nem que é também o pendor da carne. Não aparece mentira lá nas obras da carne. Essa coisa está nesta parte do ser depravado, chamada homem velho. A palavra homem velho pode ser traduzida também pelo termo velha natureza. É uma natureza inclinada para tudo o que não é. O homem velho é esse que quer ser o que ele não é. Eu não sei, eu tenho a impressão que Jesus, em todos os seus ensinos na Bíblia, ele procurou repreender tanto a hipocrisia, que eu pensei comigo, como Jesus ataca o homem velho da humanidade? Como ele vai longe? Olhem para o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Nós temos ali, nessa passagem, uma apresentação interessante sobre segurança. É segurança pública.
Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Parece que Jesus saiu do assunto. O versículo começa dizendo que, em face de tanta gente se aglomerar após Jesus para ouvir a palavra de Deus, diz o texto aí que aconteciam vários atropelamentos. Gente que queria ser curada, pessoas fracas, pessoas com muletas, sem recursos para andar, agora metido no meio daquela multidão, era muitas vezes pisoteada ali, e gente até que morria. Em face disso, o Senhor Jesus alerta o povo dizendo, cuidado, muito cuidado. O senhor quer falar sobre o atropelamento? Não. Há uma coisa pior do que ser atropelado na multidão. É, aí está no verso 1, no final. O grande perigo é a hipocrisia. Meu Deus, eu nem sei como descrever a hipocrisia. Olhem, e quero mais dizer, que todas as vezes que o indivíduo se apresenta com aspecto de bom, é hipocrisia. Então, tudo que há de bom na face da terra, no ser humano, é hipocrisia. É mentira. É lobo coberto com pele de ovelha. É o lobo mau que vem com cara de vovozinha aqui. Mas todo ser humano. Uma vez eu ouvi um homem queixar-se da esposa e ele teve a coragem de se descrever como um marido angelical. Bem, basta para ser rejeitado. Sempre quando a gente conversa sobre os problemas, a gente sempre nota aquele lado bonzinho. É o pior. É o pior porque a hipocrisia desse velho homem tem essa tendência. É por fora aquela boa aparência, mas no interior vai muito mal. É o homem velho insistindo na pintura dessa fachada para levar a impressão da melhor aparência possível, mas o interior é podre. Jesus não falou essa vez só. Ele passou, a meu ver, em todos os seus ensinos, preocupado em desmascarar esta hipocrisia humana. Em Mateus 25, Nós vamos tomar apenas uns poucos versos. Eu falei Mateus 25, mas é Mateus 23. Mateus 23, 25 sim é o versículo. A 28. Vamos escutar o Senhor Jesus tirando a máscara de nós todos.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram-se belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Agora eu tenho um texto em que ajuntamos toda esta personalidade depravada, com suas características, como vimos aqui, ego, carne e homem velho, em que Deus ajunta esta personalidade com todos os seus defeitos, e em Isaías 22:14, que eu vou ler agora. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente, esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Está aí o diagnóstico e a receita do remédio. Qual é o remédio? Morte, morte e morte. Não é nem para ser usado antes ou depois da refeição. É morte antes da morte, é morte na hora da morte, morte depois da morte. Porque se um indivíduo não tem em si condições para ser aceito por Deus, então não tem mais nada. Melhor mesmo é morrer. Foi o que ele me levou a concluir de mim mesmo. Deus, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele foi ali levantado, ele nos atraiu assim. E agora podemos chegar a Gálatas, capítulo 2, verso 20, na minha versão, que diz: eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Aqui está a morte do nosso eu. Graças a Deus. Longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo. Eu estou crucificado. Quando Cristo nos atraiu inteiramente e integralmente, para que ali entrasse este nosso ego. Pois Jesus precisava dar-se a ele. Depois do ego, nós estamos em Gálatas 5:24, apontando aqui a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo também trouxe o remédio para a nossa carne.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Graças a Deus, aí está o remédio. Cruz. Cruz e nada mais. Naquela cruz onde morreu o nosso ego, aqui nesta mesma cruz morre a nossa carne. É daqui que o crucificado com Cristo tem a sua carne. Sua carne vencida. Não é mais para viver a luta do versículo 17 desse mesmo capítulo, não, senhores? Uma guerra entre a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque este duelo começa no verso 17. Mas ele tem o seu fim. Não é verdade que o Corinthians hoje perdeu para o Atlético Mineiro? Pois tem que ter um fim. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Esta luta entre a carne e o espírito, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Olha para o verso 24, quem ganhou, quem perdeu? Ou continua? Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com paixões e cobiças. Esta carne perdeu. E perdeu para Jesus. Nosso ego perdeu para Jesus. E finalmente, Romanos 6,6, onde não pode ficar ninguém para trás. Eu me lembro quando o faraó disse para Moisés, vocês vão, mas vão em parte. Mas uma outra parte fica aqui no Egito. Eu me lembro de uma dessas turras, que para várias vezes, não, você leva uma parte, leva isso, leva aquilo, mas não leva tudo. Uma dessas, então, o Moisés respondeu para o faraó, nenhuma unha ficará. Eu estou me lembrando dessa expressão de Jesus agora, nenhuma unha ficará. Porque se ego, carne e homem velho são a composição de uma pessoa depravada, nada disso deve ficar de resto. Romanos 6,6.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Foi crucificado com ele o nosso velho homem? Foi crucificado. Você dá uma olhadinha aí na frente, para quê? A sua Bíblia diz, para quê? Faz favor de analisar, de pesar a consequência, ou seja, o resultado desta crucificação do nosso velho homem. Diz aí, foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Amados, o nosso Deus é Deus de amor. Eu, às vezes, mando o carro para consertar e depois eu fico em cima a ver se um mecânico tirou 7 parafusos e colocou de novo 7, não colocou 6. A ver se ficou tudo bem apertado, não ficou vazando. Eu não chamo isso de relaxo, chamo isso de falta de amor. Olha, meu amigo, aqui houve uma falta de amor no meu serviço. Por quê? Porque aqui ficou faltando um parafuso, aquele outro lá ficou bambo, não é? Este tapete aqui não ficou devidamente colocado, não foi grampeado, não foram todos grampeados, etc, etc, etc. Não estou dizendo ao senhor que isso aqui é relaxo, é falta de amor. Quando a gente trabalha com amor, a gente faz uma obra bem feita. Eu passo apertado com a minha esposa, sabe? Mas eu sei por quê. Tudo isso é amor. É amor. Que eu gosto de ser relaxado. É tão bom ser relaxado, né? A gente trabalha menos. Mas ela não está em cima. Eu não chamo isso de outra coisa senão o amor. Porque ela também é assim consigo mesma. Então, não é uma imposição legalista, mas é um fato de que as coisas têm que ser feitas mesmo com o amor. Diz lá o texto, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora, se Deus te mandar isso, faz isso, sabe? Faz isso. Então ele pegou, não ficou ribada. Não ficou ribada. Nada de ribada. Levamos tudo e tudo e tudo. Vamos pegar esse ego e tocá-lo para frente. Vamos pegar logo em seguida o rabo, que é a carne. E logo atrás, vamos levar esse velho homem. Vamos liquidar para que nada de resto fique aí a perturbar um regenerado. Porque então, perdidos o nosso velho homem, a nossa carne e o nosso ego, Cristo pode vir habitar dentro desse vaso. Regeneração é isto aqui. Amém?